Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Ponto. E boa tarde a todos, peço desculpa. Ponto 1, aprovação. O apoio da discussão e aprovação das atas 20 e 21. Alguém tem algo a transmitir? Não. Colocar as duas à votação, em conjunto. Se alguém se opuser, que o diga. Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 2, iniciativas legislativas. Há um projeto de lei 386-17, primeiro, do Partido Socialista, que baixou por 90 dias. Eu pedi ao Sr. Deputado se quer pronunciar sobre o mesmo. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Bem, basicamente, eu acho que poderíamos definir neste momento um prazo para a apresentação de propostas de alteração ao diploma e depois fazemos a discussão com base nas propostas que tivermos ou não.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer propor um prazo para não ser eu a propô-lo desde já e seja... Pergunto democraticamente aos seus deputados qual é o prazo que entendem. 30 dias? 15 dias? Senhores deputados, 15 dias?
Se for 30, pode ser 30. Se é pessoa que convenceu o governo, pode ser 30 dias.
Qual é que quer estar na oposição?
Se for uma convenceu o governo, pode ser 30 dias.
Não é o líder, mas...
Pode ser 30.
30 dias? Com a concordância... Com a concordância dos seus deputados, dos vários grupos parlamentares e a sua deputada também, passaremos então para 30 dias para a apresentação de propostas. Ponto 3, projeto de resolução, primeiro projeto de resolução 17, primeiro do PAN, para a aprovação de estratégia industrial verde, dou a palavra à sua deputada Inês Sousa Real para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, os senhores assessores da Comissão. O PAN não podia deixar de assinalar na Comissão de Ambiente e Energia o 40º aniversário da entrada em vigor da Lei do Clima, tal como o fizemos em plenário, e desta feita trazemos aquela que é a necessidade de regulamentação e cumprimento por parte do Governo do artigo 68, número 1, que diz que até 1 de fevereiro de 2024, ou seja, volvido já há 2 anos, deveria estar entregue e aprovada, neste caso aprovada e entregue à Assembleia da República, uma estratégia industrial verde e num contexto como o que o país atravessa, em que está a ser fustigado não só pelos fenómenos climáticos extremos, é absolutamente fundamental que façamos esta transição do ponto de vista daquilo que é a produção energética e termos uma estratégia para o país que ajude nesta transição energética que é absolutamente fundamental e na adaptação também da própria indústria. Nesse sentido, o facto de não termos aqui ainda a estratégia aprovada e a reindustrialização sustentável é de facto preocupante porque precisamos de um enquadramento estratégico que possa apoiar as empresas no processo da transição climática do setor industrial, no cumprimento também dos objetivos fixados na Lei de Base do Clima, sobretudo quando tantas vezes critica a transição energética por empurrar as pessoas para o desemprego, importa lembrar que é precisamente com estratégias, nomeadamente como a que o PAN traz a debate e já aqui trouxemos também, como é o caso das medidas de reconversão profissional e que infelizmente ficaram também pelo caminho, que podemos colocar Portugal na vanguarda da competitividade, em particular da economia e da indústria verde. A OCDE e o próprio relatório Draghi têm sublinhado a importância que a indústria industrial verde dá em termos de vantagem competitiva para as empresas, o aumento da oferta de emprego, a própria Organização Internacional do Trabalho já assinalou isso mesmo, traz também melhores salários e também um maior equilíbrio de género. Por isso mesmo é importante que Portugal não perca este potencial de desenvolvimento económico, pelo que não só esta iniciativa pretende alertar o Governo para o cumprimento da legislação que os partidos que também o suportam aqui no Parlamento aprovaram, como também prepararmos o país em termos futuros para aquilo que tem que ser a posicionamento e uma autonomia energética e mais sustentável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar agora na discussão do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sónia Fernandes.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados.
passar.
Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje o projeto de resolução número 17 apresentado pelo PAN, relativo à aprovação de uma estratégia industrial verde. Importa começar por afirmar com clareza e reafirmar também que o PSD reconhece plenamente a relevância estratégica desta matéria. Vivemos tempos decisivos em que sustentabilidade e competitividade já não são dimensões separadas. São hoje duas faces da mesma exigência política e económica. Portugal precisa de responder à transição climática, mas precisa também, simultaneamente, de o fazer com inteligência estratégica, garantindo emprego, inovação e capacidade industrial. A Lei de Base do Clima, aprovada pela Lei nº 98/2021, constitui um marco estruturante da política climática nacional, amplamente participado e aprovado por uma larga maioria parlamentar. O PSD esteve comprometido desde o primeiro momento, defendendo metas ambiciosas, mas também instrumentos realistas, execuíveis e economicamente sustentáveis, como ficou claro nas intervenções parlamentares recentes do nosso grupo parlamentar. É precisamente neste enquadramento que surge a Estratégia Industrial Verde, prevista no artigo 68 da referida lei. Esta estratégia deve apoiar as empresas na transição climática, reforçar a competitividade sustentável da indústria nacional e articular-se com a inovação e o desenvolvimento económico em coerência com os restantes instrumentos da Lei de Bases do Clima, desde o Plano Nacional Energia e Clima 2030 ao roteiro para a neutralidade carbónica, passando pelos orçamentos de carbono e pelos planos setoriais que ainda se encontram em fase de conclusão. O PAN lembra, e bem, que este instrumento ainda não foi formalmente apresentado à Assembleia da República, apesar do prazo legal previsto, mas o PSD entende que a estratégia não pode ser vista como um mero documento administrativo para cumprir o calendário. Ela deve ser, isso sim, um processo de reflexão profunda sobre o posicionamento económico, energético e tecnológico de Portugal a médio prazo, garantindo coerência com o quadro europeu e com a política industrial que queremos para o país. E hoje esse debate tem uma urgência acrescida no contexto europeu. Nos últimos meses foram lançadas iniciativas determinantes: o Regulamento Net Zero Industrial Act, o relatório Draghi sobre o futuro da competitividade europeia, a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, a nova bússola para a competitividade da Europa e, mais recentemente, o Clean Industrial Deal apresentado pela Comissão Europeia. Portugal não pode ficar à margem desta transformação industrial europeia. A estratégia industrial verde deve alinhar-se com este novo ciclo, aproveitando oportunidades de industrialização sustentável, atração de investimento e criação de emprego qualificado. Importa também sublinhar que, embora o Ministério do Ambiente tenha competências climáticas centrais, esta matéria inscreve-se naturalmente na esfera do Ministério da Economia, porque falar de indústria verde é falar de política económica, de inovação tecnológica e de desenvolvimento produtivo. E é isso que a própria Lei de Bases do Clima exige: transversalidade, integração e coordenação interministerial. O PSD considera, por isso, que a elaboração desta estratégia representa uma iniciativa política com relevância estrutural, conjugando transição energética, competitividade e soberania industrial. Como afirmamos publicamente, o PSD fecha assim a porta a retrocessos e a propostas que desvirtuem o caminho traçado pela Lei de Bases do Clima e nunca, repito, nunca a ambição climática. Senhoras e senhores deputados, o desafio não está apenas em legislar mais, está em executar melhor, com estabilidade, coerência e com visão estratégica. E é nesse espírito que o PSD acompanhará este debate, com responsabilidade e com ambição, e com a convicção de que a transição climática deve ser também uma oportunidade para modernizar a economia portuguesa e reforçar a competitividade do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Dou agora a palavra ao deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Bom, este projeto que o PAN nos apresenta aqui tenta capturar o conceito de política industrial e subordiná-lo integralmente à Lei de Bases do Clima. Indústria verde, neste texto, não é competitividade nem soberania, mas antes uma reindustrialização absolutamente condicionada por critérios ambientais e ideológicos. A nossa ideia é uma tentativa de transformar política industrial em política climática, de submeter decisões económicas a uma grelha ambiental absolutamente rígida e de criar mais um instrumento vago, sem responsabilidades nem custos definidos. Trata-se de um conceito vago e ideológico, porque indústria verde é definida de forma tão ampla que serve para tudo e para nada. Não são definidas prioridades setoriais, metas económicas, avaliação de custos, nem critério de impacto real na competitividade. Há uma subordinação total à lei de bases do clima. Neste projeto, o PAN assume que a lei de bases do clima deve comandar a política industrial, basicamente, e isto inverte a lógica do desenvolvimento, em que a indústria passa a servir as metas climáticas e não o emprego, a soberania ou a criação de valor. Existe também uma ausência total, fala-se de indústria, mas não se fala de custos da eletricidade, não se fala de segurança de abastecimento, não se fala de rede e de capacidade firme, num país que em abril passado viveu o apagão que todos conhecemos e que agora, com a tempestade de Christine, vive as consequências que todos estamos a sentir. Portanto, a nosso ver, isto trata-se de uma... é politicamente irresponsável. E o projeto vende a ideia de... É um projeto que vende a ideia de empregos, salários e competitividade, mas não apresenta um único mecanismo concreto que garanta esses desidratos sem destruir os setores existentes e, portanto, é um projeto que não acompanhamos.
Obrigado.
Então, é, Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, deixar uma nota inicial, também de congratulação pelos 5 anos da Lei de Bases do Clima e dar nota que o Partido Socialista acompanha esta iniciativa. Aliás, há aqui alguma confusão. O projeto de resolução, aquilo que diz é que o Governo apresente, conforme está na Lei de Bases, a estratégia industrial verde. E aí sim a estratégia é que tem que ter uma série de elementos que foram aqui referenciados. Não é o projeto de resolução porque não compete à Assembleia da República fazê-lo. Aliás, quem define a política económica é o Governo, portanto é o Governo quem tem que apresentar. Nós não podemos, aliás, é por demais evidente pelos acontecimentos reais, nada no nosso desenvolvimento presente e futuro pode estar alinhado das alterações que nós estamos a viver do ponto de vista do clima. Na realidade, aquilo que a Lei de Bases do Clima diz, aquilo que a União Europeia já está a fazer, não desde ontem nem da semana passada, mas de há uns anos esta parte, e que o nosso país também tem estado a fazer, é adaptar-se às alterações. E naquilo que depende da vontade humana, poder fazê-lo de forma a mitigar os impactos que a atividade humana tem na habitabilidade para o ser humano do planeta. Aliás, acho que não há necessidade de voltar a referir, quer dizer, o planeta continuará a existir depois de nós morrermos, a questão é se nós teremos capacidade de continuar cá a viver no planeta com as alterações que ele está a ter. E na realidade, tudo aquilo que se tem vindo a fazer, todas estas recomendações, todos os planos e projetos que temos, é para garantir sustentabilidade para a vida das gerações futuras, não é para a nossa. É das gerações futuras. E isso também importa no que diz respeito a uma estratégia para a indústria, porque a indústria também precisa de se adaptar. A indústria precisa se adaptar para continuar competitiva, para continuar a gerar empregos, para continuar a que as pessoas a criar riqueza. E essa adaptação não significa, e é aqui que às vezes podemos divergir, os grupos parlamentares podem divergir, que é se a adaptação pode ou não pode ser mais rápida ou mais lenta, o que é que estamos prontos ou com capacidade de nos adaptarmos e a que ritmo, porque obviamente também está provado que aqueles que têm mais rendimentos são aqueles que se conseguem adaptar mais rapidamente. Só que a grande maioria das populações não são aqueles que têm mais rendimentos. Portanto, tudo tem que ser feito com peso contra medida. Peso contra medida. Aliás, como decorre, inclusive, é da nossa Constituição, do seu artigo 66, que fala do equilíbrio entre os valores ecológicos e os valores do desenvolvimento e progresso da sociedade. Aquilo que significa neste projeto de resolução, aliás, à semelhança de uma resolução que já foi aprovada o ano passado, nesta casa, basicamente é dizer ao Governo, por favor, apresenta-nos lá a estratégia, seja ela qual for, já agora, seja ela qual for, desde que cumpra aquilo que são os trâmites e os limites que a lei determina, mas que apresente. É importante que o grupo parlamentar do PSD também acompanhe esta iniciativa e tenha feito, não só aqui, mas também num debate parlamentar recente, a afirmação clara e inequívoca que estão do lado da ciência e do lado daqueles que sabem que é preciso termos os mecanismos para que haja uma adaptação inteligente, uma adaptação que não deixe ninguém para trás e uma adaptação que consiga garantir a sustentabilidade para todos que cá vivemos, mas essencialmente para as gerações futuras. Isso também é muito importante que o PSD não se tenha esquecido disso e continue do lado correto daqueles que querem ver o planeta sustentável para as gerações futuras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Paula Santos, mas ela retirou-se novamente, não sei se... Estava a ver se ela viria, não. Mas como deixou o computador, pensei que ainda viria. É só para o projeto de voto. E, portanto, passo a palavra à Sra. Deputada em Sr. Real para poder encerrar este.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as diferentes intervenções e gostaria só de reforçar, nomeadamente em relação à posição do Chega, que parece-nos incompreensível face até àquilo que têm sido os episódios recentes que têm investigado o país. Não falo apenas agora desta tempestade, falo também dos grandes incêndios, falo das cheias em Algés que aconteceram também aqui há uns dois anos e, portanto, há de facto uma conjuntura do ponto de vista das alterações climáticas que não se traduz numa agenda. A natureza não tem agenda, nem tem ideologia, tem uma força absolutamente indestrutível. E se o país não estiver preparado nem adaptar a própria indústria, basta olharmos para os diferentes pontos do território e perceber o impacto que teve a destruição também em muitos setores da nossa indústria para perceber que é absolutamente urgente que nesta, seja na reconstrução, seja na reconversão, adaptarmos já aos vários objetivos que não só Portugal, mas como a União Europeia tem em matéria de transição energética, porque estamos a falar em transição energética, em adaptação às alterações climáticas, é falar em segurança das populações, é falar em proteger o país e proteger a economia, porque basta olharmos para aquilo que já foi aqui referido e subscrevo integralmente. Não cabe a este Parlamento definir num projeto de resolução quais são as metas e os objetivos. Isso terá que estar na Estratégia Nacional para a Indústria Verde. Por outro lado, é fundamental que esta adaptação proteja, por exemplo, os interesses do ponto de vista dos produtores quando falamos na transição energética, porque quando tivemos, não só no caso do apagão, mas também quando foi da invasão da Rússia à Ucrânia, indústrias e zonas da nossa economia queixarem-se que tinham faturas mensais de mais de 100 mil euros por mês, precisamente por conta da dependência energética que têm dos modelos tradicionais de fornecimento de energia, é evidente que ao adaptarmos aquilo que é a própria indústria, por exemplo, à autoprodução, até painéis fotovoltaicos nos próprios pavilhões de produção, tudo isto torna-os mais resilientes e capazes de diminuir a fatura, por um lado, e assim serem mais competitivos, com o apoio do Estado, que é para isso que servem os fundos comunitários, nesta área de adaptação para as alterações climáticas e para a transição energética, e, por outro lado, tornarmos mais resilientes na diminuição da produção de CO2 e contribuímos para o arrefecimento global. Nada disto é feito se continuarmos a ser negacionistas e a colocar a cabeça debaixo da areia e fazer de conta que as alterações climáticas não existem. E acho que um partido, em particular, como é o caso do Chega, com 100 deputados, tem que ter a responsabilidade de perceber que não adianta continuarem a apregoar que isto é uma agenda woke, que é uma agenda ideológica, quando não é uma realidade que já nos bate à porta e que temos que adaptar à indústria. Saúdo, evidentemente, aquilo que foi também a posição quer do PSD, quer do PS, espero que isso signifique, porque não foram muito claros no acompanhamento desta iniciativa, porque é fundamental que o Governo, quanto antes, esteja de facto a trabalhar numa estratégia nacional com a academia, com os diferentes especialistas, com os diferentes representantes dos setores, porque queremos que efetivamente os diferentes setores se posicionem e participem, porque só assim vamos estar a proteger o país e proteger a nossa economia e a transição verde, que é urgente que se faça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quer. Tem a palavra, Sr. Deputado, na Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, não é para reabrir a discussão, mas é simplesmente para fazer algumas considerações sobre algumas questões que foram aqui levantadas. Sobre a Lei de Bases do Clima, penso que teremos a oportunidade de discutir aqui nesta comissão. Enfim, já vão baixar projetos a esta comissão, pelo menos um projeto, e teremos a oportunidade aí também de expor a nossa posição relativamente à mesma. Sobre as restantes considerações da adaptação da indústria a uma indústria verde, etc., aquilo que foi aqui falado, nós não somos, evidentemente, contra isso. Aquilo que nós vemos é a realidade, e aquilo que tem sido a realidade é que existe uma diferença absolutamente gigante neste momento, em termos de ritmos de desenvolvimento, ao nível global, entre a Europa e o resto do mundo. E não querer ver isso é que é negacionismo, não querer ver isso é que é pôr a cabeça debaixo da areia. Nós temos um excesso de regulação e uma adaptação a todas estas normas climáticas, quando outros não o fazem, evidentemente, mas não é por isso que nós também o deixamos de fazer, simplesmente temos que compatibilizar isso com o nosso crescimento económico. E a nosso ver, todas estas recomendações só... digamos assim, só dificultam mais a nossa competitividade a nível global. Era apenas esse ponto que queria trazer aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, quer usar a palavra neste ponto. Faça favor.
Sr. Deputado, não tenho de reaberto o debate, mas tendo em conta esta questão, nomeadamente, de estar... O que se pretende com esta iniciativa não é impor mais regulamentação. A estratégia nacional, o que nos vem dizer, e quando temos o Banco Central Europeu, que já alertou que Portugal não está a cumprir com os fundos europeus em termos de metas de investimento, estamos a falar de fazer chegar dinheiro à indústria para poder investir. Estamos a falar do Estado português poder utilizar verbas que estão disponíveis e que não estão a ser utilizadas e criar metas e objetivos concretos que ajudem a indústria a poder fazer esta transição. De nada serve, depois corremos atrás do prejuízo, quando um dia mais tarde não houver nem verbas, nem tiver sido feita esta adaptação. Acho que há aqui uma grande confusão naquilo que é o objetivo desta iniciativa, que não pretende colocar mais regulamentação, mas sim ajudar Portugal a poder fazer esta transição com objetivos claros, metas concretas e, acima de tudo, com responsabilidade, para que possamos continuar a ter uma economia resiliente e segura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à discussão do projeto de resolução 15-17, primeiro ponto, a aprovação do orçamento de carbono 2026-2030, que cumpra os compromissos do Acordo de Paris. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Obrigada, Sr. Presidente. Este vai também no sentido do cumprimento daquilo que está previsto, por um lado, na Lei de Bases do Clima, mas também, por outro lado, no Acordo de Paris, porque é necessário termos um orçamento de carbono para, que neste caso, o quadriênio 2026-2030. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a Agenda Portuguesa do Ambiente tinha colocado em consulta pública o orçamento de carbono para este quinquénio de 2026-2030, tendo em vista precisamente o cumprimento de uma exigência da Lei de Bases do Clima, mas, no entanto, nem o anterior Governo nem o atual aprovaram a sua versão final deste orçamento. Desconhecemos até se o Governo está a trabalhar num novo documento ou se vai efetivamente dar continuidade ao documento que esteve em consulta pública. Este instrumento não se trata de uma burocracia, mas sim de um instrumento crucial através do qual podemos antecipar metas de neutralidade carbónica, uma vez que por esta via vão ser estabelecidos não só os limites à emissão de gases com efeito de estufa, como também perceber de que forma é que vamos atingir esta neutralidade e de que forma é que vamos trabalhar para que haja este desenvolvimento mais sustentável. Esta ausência deste orçamento de carbono já foi criticada recentemente pelo Conselho do Desenvolvimento Sustentável e por diversos stakeholders privados e associações de proteção ambiental, que dizem precisamente que as empresas e os diversos setores produtivos tenham alguma incerteza e acabem por ficar condicionadas nos seus investimentos a longo prazo. Com esta proposta, pretende-se alertar para esta omissão do Governo, mas também propor medidas concretas a inserir nos orçamentos de carbono. Por um lado, dizer claramente que, como estava a proposta de orçamento colocada em consulta pública, não era possível cumprir o Acordo de Paris. Por outro lado, consta na versão que esteve em consulta pública, é um limite de 38,6 milhões de toneladas de dióxido de carbono, quando para cumprir se deveria ter um limite de apenas 34,4 milhões de toneladas. Com este ajuste, permite-se cumprir então assim o Acordo de Paris. Depois, em segundo lugar, uma desagregação do orçamento por subsetores, autonomizando as áreas de produção da eletricidade, da indústria, dos transportes rodoviários, transportes marítimos, aviação ou ferrovia. Desta forma, parece-nos que evita-se assim que evoluções positivas de uns subsetores possam de alguma forma encobrir aquilo que é a prestação negativa de outros e termos uma leitura mais transparente e mais clara de onde é que estamos de facto a evoluir e melhor adaptar e modelar as políticas públicas nesta matéria. Em terceiro e último lugar, garantir que existe um sistema de monitorização rápida, por via da divulgação anual do inventário provisório das emissões até março de cada ano referente ao ano anterior e desta maneira garantir que existe um maior equilíbrio não só naquilo que é os esforço de cada um dos setores, mas também dos instrumentos que neste momento são cruciais em termos de política pública para a neutralidade carbónica e evitar assim fazer face depois àquilo que possa ser as consequências negativas da acumulação, não só das emissões, mas acima de tudo da falha das metas de redução que estão previstas nos diferentes instrumentos, nomeadamente no Acordo de Paris.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Fernandes, Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por sublinhar que um ponto essencial neste debate desta matéria. A política climática, naturalmente, não começa nem termina nesta iniciativa. Ficou bem claro no debate realizado na sexta-feira, em plenário, que o país dispõe hoje de um enquadramento legal estratégico, institucional, sólido em matéria de ação climática, constituído pelo contributo das diferentes forças políticas, e para o qual o PSD contribuiu também em grande parte, e pleno e claramente assumido pelo atual governo. Neste debate ficou novamente claro que a Lei de Bases do Clima não é um diploma meramente retórico, mas um quadro estruturante de governação climática que assenta em instrumentos concretos de planeamento, execução e responsabilização. Entre esses instrumentos, os orçamentos de carbono naturalmente assumem um papel central. A Lei de Bases do Clima consagra os orçamentos de carbono como um dos principais instrumentos operacionais destinados a traduzir em limites quantificados de emissões de gases com efeitos de estufa, a trajetória de descarbonização assumida por Portugal a médio e a longo prazo. Não se trata de metas políticas abstratas, mas de um mecanismo exigente de planeamento, monitorização e avaliação da ação pública. A definição dos orçamentos de carbono não é uma decisão que possa ser tomada a vulso, nem política. É um processo técnico, estruturado, coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente, em articulação com os ministérios setoriais competentes e enquadrado no Plano Nacional de Energia e Clima. Depois da revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros de 129 de 2024, 30 de outubro, foi possível ultimar então os orçamentos de carbono, garantindo a sua coerência com a trajetória de emissões aí definida. Concluído este trabalho técnico, os orçamentos de carbono foram então submetidos à consulta pública no quadro do processo de auscultação pública previsto na Lei de Bases do Clima. Este modelo visa assegurar coerência metodológica, previsibilidade regulatória e alinhamento entre os diferentes instrumentos estratégicos, evitando as tais decisões avulsas ou desconectadas da capacidade real de execução das políticas públicas. E é nesta argumentação deste quadro que nós analisamos então a iniciativa trazida hoje aqui pelo PAN. Em primeiro lugar, quanto à meta das emissões propostas, a referência à trajetória de 1,5 graus centígrados do Acordo de Paris é politicamente compreensível, mas não pode ser totalmente desligada do quadro jurídico e técnico já estabelecido na Lei de Bases do Clima. Fixar uma meta específica dos 34,4 megatoneladas de CO2 equivalente em 2030 implicaria reabrir novamente opções que já foram objeto de debate e consolidadas no âmbito desta lei e que exigem coerência metodológica, avaliação de impacto e adequada articulação institucional. Não é, portanto, um ajuste marginal, mas é uma alteração estrutural no edifício de toda a política, do edifício da política climática. Em segundo lugar, o segundo ponto que nos traz esta iniciativa, que é a desagregação do orçamento de carbono por subsetores, trata-se efetivamente de uma matéria tecnicamente relevante que já está prevista e está a ser trabalhada no âmbito dos instrumentos de planeamento associados à Lei de Bases do Clima. Contudo, transformar uma opção metodológica numa imposição legislativa, através de um projeto de resolução, sem assegurar a maturidade dos dados e a capacidade operacional necessária, corre o risco de criar obrigações formais que não reforçam a eficácia da política climática no terreno. Em terceiro lugar, o terceiro ponto, a proposta da criação de um sistema de monitorização rápida é, de facto, uma preocupação. O desfasamento temporal dos dados é legítimo, o PSD acompanha essa preocupação, mas importa reafirmar que uma monitorização mais eficaz também não é só fixar novos prazos legais, não é? Exige reforço institucional, capacidade técnica adequada e uma governação climática plenamente operacional, incluindo o funcionamento efetivo do Conselho para a Ação Climática. Em suma, a iniciativa do PAN não surge por inexistência ou ausência de política climática por parte deste Governo. É verdade que todos gostaríamos que todos os instrumentos previstos na Lei de Base de Clima, incluindo os orçamentos do carbono, já estivessem todos em plena execução, mas sabemos que a maioria deles estão em execução e os orçamentos de carbono vão ser apresentados em breve. As metas estão definidas e o quadro institucional já está montado. O que está em causa não é a falta de ambição, mas a escolha entre ambição tecnicamente sustentável e uma ambição meramente declarativa e retórica. O PSD continuará comprometido com uma trajetória exigente de redução de emissões, com metas claras e com responsabilidade orçamental e institucional. E é assim que se honra a Lei de Bases do Clima, por todos assumido, e cumpre o Acordo de Paris, com políticas que funcionam, que possam ser implementadas, com planeamento sério e com decisões responsáveis, capazes de enfrentar os desafios da implementação e da execução. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta iniciativa do PAN confirma uma vez mais uma visão dogmática da política climática, onde um número fechado de emissões é tratado como uma verdade absoluta, independentemente do impacto na segurança energética, na economia e na resiliência do sistema. O orçamento de carbono pode ser um instrumento útil de planeamento, mas não pode transformar-se num mecanismo de controle político permanente que ignora choques externos, limitações técnicas e necessidades de soberania energética. É incompreensível que se fale apenas de emissões e nada se diga sobre estabilidade, redundância ou segurança no abastecimento. Isto é o habitual na agenda alarmista. Mais impostos, mais taxas, mais encargos, estudos e relatórios. Mas algo concreto, nada. E depois sabemos que a culpa é das alterações climáticas. Não se governa um sistema elétrico com metas abstratas nem com alarmismo. Governa-se com equilíbrio, neutralidade tecnológica e responsabilidade. Será que o PAN aceita rever metas e trajetórias caso a sua aplicação ponha em causa a segurança energética do país? Ou considera legítimo sacrificar estabilidade e economia em nome de números fixados em modelos teóricos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que acabamos por... Quando esta discussão entrou também um bocadinho na discussão que fizemos do projeto de resolução anterior. Na realidade, aquilo que estamos a discutir, e não é despreciando o facto de falarmos de questões tecnicamente complexas quando falamos de orçamentos de carbono, designadamente como é que se calculam, porque sabemos que os cálculos, o scope 1 do cálculo da pegada é relativamente fácil, o problema está quando entramos nos scopes 2 e 3, e aí às vezes torna-se muito difícil. Mas não significa que não se meça, porque sem estes orçamentos de carbono torna-se mais difícil para o país ir cumprindo com aquilo que se compromete internacionalmente, designadamente no que diz respeito ao Acordo de Paris. Obviamente que as emissões de carbono, e quando falamos das emissões de carbono que dizem respeito ao Acordo de Paris, nós estamos num espaço comum, que é a Europa, e onde essas metas são assumidas coletivamente entre os diversos países. E aqui coloca-se sempre a questão, que é se devemos, e já se discutiu aqui, se devemos andar mais rápido que os outros, ou se devemos esperar que outros andem mais rápido que nós. Nestas matérias, eu, enquanto português, tenho orgulho de saber que o meu país é daqueles que anda mais rápido. Foi assim que aconteceu com a abolição da escravatura, foi assim que aconteceu com a pena de morte, e ainda bem que estamos no pelotão da frente daqueles que querem salvaguardar o futuro do planeta. E eu fico contente com isso. Sem contudo, e foi dado aqui um extensíssimo rol de questões de dificuldade de implementação, Mas isso não significa que a Assembleia da República, já agora dar aqui uma nota, um projeto de resolução não é uma lei, um projeto de resolução apenas recomenda, que é este caso, recomenda ao Governo que faça mais uma vez aquilo que nós na lei dizemos que vamos fazer. E compete aqui ao Governo toda a liberdade de o fazer da forma como o faz, mas que o faça. E é isso que estamos a discutir. É muito importante percebermos. E avanços no que diz respeito à adaptação e a metas ambientais não são retrocessos ou não são necessariamente conflituantes com o interesse das pessoas. Aliás, não são nada conflituantes, são muito convergentes com os interesses das pessoas, dignadamente das gerações futuras. É importante é sabermos como é que o fazemos. Aliás, nestas matérias, e voltando um bocadinho também à discussão de há pouco, hoje em dia as empresas, para se financiarem junto daqueles que lhes dão dinheiro para fazer o investimento, elas próprias já têm que ter todas estas questões resolvidas de maneira a terem acesso ao crédito. Designadamente as empresas que precisam de investimentos fortes por parte de financiamento, os equities, que são os fundos de capital, os fundos de pensões, os bancos, hoje em dia já exigem uma série de matérias do que diz respeito ao cumprimento de regras ambientais aos privados, por exemplo, não exigem ao Estado, não é? E aqui o Estado tem é que dar o exemplo. Ou seja, não podem os privados ter já hoje regras que o Estado não aplica a si próprio. E o Estado devia aqui também dar o exemplo. Portanto, reconhecendo a complexidade, reconhecendo a dificuldade, reconhecendo a dimensão do trabalho que todos temos pela frente, isso não significa que não devemos manter a ambição. E aquilo que este projeto de resolução faz, e terá o voto favorável quando for o tempo do Partido Socialista, é manter a ambição e relembrar, pelo menos relembrar, a quem nos governa que tem que o fazer.
Então, essa deputada, dou agora a palavra à sua deputada Inês Sousa Real para o encerramento da discussão.
Obrigada, Sr. Presidente. E, efetivamente, nós precisamos de uma vez por todas, por um lado, começar a concretizar e a regulamentar a Lei de Bases do Clima para que não tenha sido meramente proclamatória. E há muitas dimensões, infelizmente, da mesma que continuam por regulamentar. Um dos exemplos, para além das duas matérias que falámos hoje, é o Conselho de Ação Climática, que parte desta própria Assembleia da República, que infelizmente ainda não houve a nomeação para o Conselho e a composição do Conselho de Ação Climática. Mas no que diz respeito a esta proposta dos orçamentos de carbono, é absolutamente fundamental que possamos saber o que é que temos que gerir com maior transparência. E aqui, mais uma vez, não podemos entrar na velha desculpa de que o Governo está a fazer, quando nem sequer é claro o que é que o Governo está a fazer e se está a dar continuidade à proposta que esteve em consulta pública. O país não pode continuar a ser um país que não é competitivo, até com o mercado externo, em que cada vez mais os próprios consumidores têm preocupações com a sustentabilidade e querem garantir que, do ponto de vista da competitividade, há efetivamente uma capacidade de resposta por parte das empresas que passe por ter em consideração não só estas metas, mas também aqueles que são os objetivos comuns e partilhados com o resto da União Europeia. No que diz respeito ao sacrifício económico que foi mencionado, em particular pelo Chega, eu recordo que o PAN, até noutras matérias, não só teve sempre uma postura sensata, e dou um exemplo muito claro, fomos os primeiros a criticar o encerramento das centrais, por exemplo, no caso de Matosinhos, pela forma abrupta como foi feita e pela situação em que deixou os trabalhadores. Para nós, isso não é transição verde, da mesma forma que destruir património natural para construir painéis fotovoltaicos, centrais de painéis fotovoltaicos, não é transição verde sustentável. E, portanto, nós não queremos a transição a todo o custo, queremos sim, com contrapeso e medida, com responsabilidade, com sustentabilidade. O que não queremos é que se deixe para trás um caminho que sabemos que necessariamente tem que ser feito, quando existe capacidade de investimento a este tempo, porque se de hoje para amanhã tivermos, por exemplo, uma adesão de outros países à União Europeia e os fundos tiverem que ser repartidos com outros países e não houver o dinheiro que existe hoje, o envelope financeiro que existe para Portugal, aí sim as consequências vão ser muito mais complicadas e complexas do que são a este tempo e a oportunidade que estamos a ver o Governo a desperdiçar. E por isso mesmo relembramos o Governo que tem este compromisso para cumprir e esperamos que o mesmo, quanto antes, o tire do papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 3.2, especialidade e, portanto, há uma proposta de texto único do projeto de resolução número 481-17, primeiro do PST, e projeto de resolução 498-17, primeiro do PAN. Foi enviado a todos os seus deputados. Há um acordo, foi subscrito pelos proponentes. Penso que estamos em condições de o votar. Quem vota contra? O deputado tem a palavra, como é óbvio.
Não, foi.
Tem a palavra.
Sim, é só
o deputado Pedro
Vaz.
Um minuto. Estamos em condições, deputados, senhoras e senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, apreciação e votação dos projetos. Projeto de voto 205, 17 primeiro, de saudação para o reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco, do Partido Socialista, e o projeto de voto 230, 17 primeiro, de saudação pelo reconhecimento da Arrábida como reserva da biosfera da Unesco, do PCP. Eu li devagar, propositadamente, para que a deputada do Partido Comunista Português possa, entretanto, chegar, sendo certo que não há entendimento relativamente ao texto? Já?
Já?
Não, mas o texto final. Sim, nós aceitamos uma questão. Mas o PCP não aceitou.
Pronto, e está tudo bem.
Não, não, não.
Agora aceitamos o texto.
Agora aceitamos o texto.
Ok. Assim sendo, o texto mantém-se a proposta. Texto.
O texto proposto.
Faremos a surpresa à sua deputada quando entrar. Ela não vai discutir, naturalmente, porque é a proposta dela e podemos seguir em frente. Não pode transmitir. Quem vota contra?
O texto é conjunto, então?
Não.
É só um PC.
É conjunto.
E a versão final já foi distribuída dessas alterações?
Foi distribuída. Não havia concordância por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, entretanto, aceito. Tinha sugerido uma eliminação, mas, em acordo com o grupo parlamentar do partido do PCP, retira essa alteração, se não estou em erro. E, portanto, volta a ser o que estava inicialmente proposto pelo PCP. Sra. Deputada, havia uma sugestão do grupo parlamentar socialista de eliminar um excerto, que já foi retirada. E, portanto, sendo retirada, já não se coloca a questão que havia, mas a Sra. Deputada tem a palavra ainda assim. Sra. Deputada Paula Santos.
Desculpe, Sr. Presidente.
A primeiro.
Então significa que fica a referência à Associação de Municípios. Ok. Então, da nossa parte, de acordo.
Senhores deputados, está tudo compreendido, estão todos confortáveis, não há nenhuma alteração, nenhuma. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Apreciação e votação do relatório da visita de trabalho da Comissão de Ambiente e Energia à COP30. Coloco a apreciação dos seus deputados. Sr. Deputado Carlos Cação, do Comunidade do PSD.
Presidente. Não, basicamente é só para agradecer o trabalho dos serviços na elaboração deste relatório e aproveitar o momento. Eu já tive a oportunidade de ir à COP29, não fui agora à COP30. Mas, se calhar, era o momento de voltarmos a repensar o papel da Comissão na participação destas COPs, tanto na preparação como também na altura da visita. Era importante, provavelmente, falarmos sobre isso, que a Comissão devia dar um contributo na preparação e depois também na visita à COP, poder também participar, nomeadamente o Presidente da Comissão ou os diferentes grupos parlamentares, nesta conferência. Deixava só essa sugestão.
Senhores deputados, embora eu tenha feito em reunião, porque eu estava presente na COP, reunião com a Sra. Ministra, não me parece mal que saia daqui essa recomendação e que seja feita por escrito para reforçar aquilo que foi a posição transmitida na COP. E, portanto, acho que só isso para incluir essa questão e para podermos enviar à Sra. Ministra. Sr. Deputado Pedro Vaz, deputado do PS.
Eu queria agradecer ao Sr. Presidente o relatório. Eu acho que é fidedigno naquilo que foi o trabalho na COP, reforçar aquilo, e ele acho que foi salientado na reunião que tivemos com o Sr. Ministro, que, nomeadamente no que diz respeito à programação do stand de Portugal, nós já vamos tendo um stand de algumas COPs a esta parte, portanto, não seria de todo termos esta recomendação aqui aprovada e relembrar o Governo que é para quando tiverem a preparar, não se esquecerem de falar com o outro órgão de soberania, que é o Parlamento, no sentido de perguntar se queremos a participação. Em cima disso, gostaria de dar nota do seguinte: obviamente é sempre difícil a participação de parlamentares na COP, porque não estamos envolvidos diretamente na negociação, porque a política externa é conduzida pelo governo, não é? Portanto, estamos a falar de questões de política externa. Mas, em todo o caso, se calhar não seria de todo especiando no âmbito daquilo que são as relações que temos com os outros parlamentos, não só dos países da União Europeia, mas, eventualmente, através dos grupos parlamentares de amizade, que possa haver com países organizadores das COP, podemos desenvolver um trabalho, se calhar, mais aproximado com os outros parlamentos sobre estas matérias e aproveitar estas deslocações também para poder fazer esse trabalho. Pronto, era só essa nota.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado inscrito? Sr. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, tem a palavra.
Só para dar duas notas. Uma primeira de agradecimento pela elaboração do relatório, mas também da participação da Comissão este ano na COP, que, em meu entender, é sempre, e no entender do PAN, é sempre importante para aquilo que é um dos principais objetivos desta Comissão, não é? Que é trabalharmos aquilo que são as políticas ambientais e evidentemente integradas neste tipo de eventos também. A segunda questão é para lamentar mais uma vez que não tenha sido possível a todos os membros desta Comissão estarem representados. Acho que é algo que, para um futuro, deixo o apelo aqui aos grupos parlamentares, porque já estive noutras COPs e, portanto, já participei em anos em que não só os grupos parlamentares como os deputados únicos podiam estar presentes, e não me faz qualquer tipo de sentido que numa comissão onde o PAN, e quem diz o PAN diz o próprio Bloco ou então o JPP, traz iniciativas relativas à questão ambiental e depois não pode participar deste tipo de eventos. Acho que é manifestamente contrário àquilo que é o direito de participação de todas as forças políticas na Assembleia da República, em particular quando fazemos escolhas e estamos na Comissão de Ambiente em detrimento de outras comissões, mas depois à Comissão de Ambiente é limitado que todos os deputados ou todas as forças políticas possam participar de eventos desta natureza e com a importância que ele tem. E, portanto, não podia deixar de assinalar esta preocupação, porque acho que é manifestamente contrária àquilo que é o trabalho desta própria Comissão e que o próprio PAN, pelo menos estando aqui presente, faz sempre questão de participar, de estar e de contribuir de forma positiva.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Parlamentar do Chega, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6. Temos um pedido de audiência da Redcorp sobre o projeto da mina da Lagoa Salgada e, portanto, se concordar, damos seguimento a esta audiência, mas o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD, pediu a palavra.
Sobre isto, só dizer que nós não nos opomos claramente a pedir audiências, ou que haja também esta audiência, mas sobre este projeto, esta entidade que se pronuncia contra o projeto, só dizer que a APA já se pronunciou também, pois é, um parecer desfavorável, e, portanto, neste momento o processo não está em andamento, mas não nos opomos a que esta entidade venha cá para ser ouvida.
Peço desculpa, estava aqui a apontar os serviços só porque eu não tenho a certeza se tinha chegado também um pedido da Câmara para este da Câmara. Tenho ideia que sim, não estou, se a minha memória não me falha, havia um pedido também da Câmara. Quero dizer que devemos fazer também à Câmara e todas as entidades que o pediram para que não haja. Podia estar errado, mas tinha isso na minha memória. Portanto, a C será com as várias entidades que estão envolvidas. Agora, deixava a consideração relativamente a esta matéria, uma vez que há o parecer da APA sobre o mesmo, mas podemos sempre ouvir. Acho que, não, que é a nossa obrigação. É a nossa obrigação ouvi-lo. Ok. iremos dar seguimento, mas cumprindo com a questão também da Câmara. Ponto 7. Outros assuntos. Temos um pedido da Zero para uma ação de esclarecimento no âmbito da Lei de Bases do Clima. Também vos quero dar um apontamento que tenho, que fiz algumas diligências junto do gabinete do PAR para perceber esta dificuldade da instalação do Conselho de Ação Climática, pelos motivos que todos conhecem, julgo eu, e portanto pela dificuldade de manter a paridade. Pedi para perceber se havia alterações, nomeadamente, eventualmente haverá alterações até nas CCDRs e se poderia haver aqui alguma alteração. E a informação que posso dar e que me pare é que as coisas estão a ser discutidas entre os vários partidos e, portanto, no sentido de poder ser até alterada a lei. Ainda assim, acho que era minha responsabilidade enquanto Presidente desta Comissão questionar o PAR e saber qual é que pode ser a nossa ação para resolver o problema. Eu espero em breve ter mais informação e depois te transmitirei, e julgo que só aí faz sentido termos uma ação de esclarecimento quando tivermos esta informação, senão vamos estar aqui a bater sem ter a informação toda. Julgo eu, mas deixo à vossa consideração se for o caso, dizemos já, para poder haver ação de esclarecimento. Não tenho problema nenhum sobre essa matéria, mas o Sr. Deputado tem a palavra.
Posso, Sr. Presidente, é que eu fiquei sem perceber se é, se calhar aqui é o erro de entendimento, é o meu, que é, a Zero quer organizar uma ação de esclarecimento sobre a lei de bases, ou quer que a gente esclareça sobre a questão da aplicação da lei, que isso é uma coisa diferente, porque, quer dizer, à semelhança de outras entidades, e nós também já, em que vieram cá para organizar colóquios sobre aspectos legais, ainda recentemente tivemos a apresentação do Manifesto Azul por causa dos oceanos, quer dizer, eu acho que nessa matéria, dessa convivência, havendo capacidade, possibilidade, acho que da nossa parte devemos dar as condições ou sugerir ao Sr. Presidente para autorizar que eles possam organizar uma iniciativa, até porque lá está, estamos a falar de uma lei que é da Assembleia da República, possam organizar a iniciativa que queiram no espaço da Assembleia, havendo essa possibilidade. Outra coisa é que querem esclarecimentos da parte da Comissão, e a informação que eu tinha tido há algum tempo é que eles iam pedir uma audiência à Comissão para poderem discutir esses assuntos próprios da aplicação da lei, designadamente do Conselho para a Adaptação Climática, que todos nós sabemos que tem um problema de base, quer dizer, é um problema, porque acho que também as entidades não estão, todas as entidades envolvidas não estão a ajudar a resolver com sensibilidade o assunto, mas em todo o caso também é uma prerrogativa deles de indicarem, das entidades indicarem quem entenderem, portanto, mas aí já é uma outra questão, por isso é que eu não fiquei sem perceber, acompanho a posição do Sr. Presidente, se é na base de prestarmos um esclarecimento sobre o que está sobre a situação, não é?
Eu estava aqui a pedir o documento, que era para eu ter a certeza, porque eu tenho a informação que tenho é que, de facto, nos pedem uma sessão de esclarecimento a nós. E se for assim, uma sessão de esclarecimento a nós, acho que faz sentido aquilo que disse. Agora, se não consigo vê-la, mas se por algum motivo for diferente, comunicarei que o poderão fazer. Com toda a certeza. Sim, sim. Muito obrigado. Se haverá alguma alteração, eu direi. Repair Café, no âmbito daquele, até do nosso convite para que estivessem no almoço de Natal, vamos fazer a marcação do dia do evento. Será um dia durante a semana, naturalmente, não será o fim de semana, como em tempos foi agendado. Provavelmente uma quarta-feira, algo do género. Vamos tentar encontrar uma solução local e pedir ao PAR a autorização para o mesmo, sendo que seria o ideal fazê-lo durante todo o dia. E, portanto, vai estar a decorrer durante o dia todo e as pessoas vão ao local. A Liz Water pede-nos um parecer para a organização conjunta do ProÁguas Parlamentares. Eu vou deixar isto para a reunião de mesa e coordenadores para nós falarmos sobre isso. Tenho que perceber aqui exatamente o que é que se trata. Falaremos isso em reunião de mesa e coordenadores. Também a GS1 Portugal, em código postos, pede apoio institucional à Assembleia para a cerimónia Lindgren no dia 25 de fevereiro. É muito em cima já, mas é um programa europeu de descarbonização da logística e transportes. Está alinhado com o Acordo de Paris e é reconhecido pela Comissão Europeia e gerido por uma associação internacional sem fins lucrativos. E, portanto, a primeira questão é perceber se há condições de o fazer no dia 25 de fevereiro cá, e pedem para que possa fazer a abertura. Terei muito gosto em fazê-lo. Se for o caso de haver autorização para o mesmo, irei comunicar ao par, se houver, teremos a oportunidade de comunicar também, se não se opuserem a isso. Um evento. Neste ponto há mais outro assunto, parte de alguns dos seus deputados, não havendo. Como? Ah, os aviões, as próximas reuniões, mas os aviões também estão marcados para a visita. E alojamento está tudo marcado. E a próxima reunião
é dia 11.
Dia 11, às 9. Ah, às 9 horas, é importante isto. No dia 11 teremos às 9 horas. Audição conjunta com a Comissão de Agricultura ao ICNF. Depois teremos às 11 horas audição à Sra. Ministra do Ambiente e Energia no âmbito do requerimento do Partido Socialista sobre o aeroporto. E depois teremos às...
penso que às 13h30,
não sei. 12h30 é possível? Não. Dá? Eu 12h30, eu aliás combinei isso com o Presidente da Comissão, nós para revisarmos da Comissão de Agricultura para podermos almoçar. Começa às 9 horas, eu sei que preciso emagrecer, mas preciso. E portanto, será a audição ao Sr. Ministro da Agricultura sobre a matéria que é conhecida dos requerimentos apresentados. E depois teremos o debate do Primeiro-Ministro a seguir e portanto vai ser tudo seguido. É, exatamente, é um pedido de esclarecimento da zero, bate certo que eu tinha dito e, portanto, teremos a oportunidade depois de seguir neste sentido. Mais alguma questão? Não havendo tornado à reunião.